personnes trans ou homosexuelles.
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Sejam bem-vindos, Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e Luanda, 18 horas em Maputo.
Eva Massi.
Os títulos deste jornal: em Angola, dois deputados da UNITA na oposição foram este domingo detidos e molestados durante largas horas no Kwanza Norte. Os dois políticos preparavam-se para participar numa marcha contra uma vaga de mortes de camponeses. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira considera desconcertante a calendarização da deslocação da CDAO a Bissau, prevista nos dias 23 a 28 de fevereiro. Em França, decorre neste momento uma reunião em Paris que reúne dirigentes europeus e da NATO e que visa garantir que a Europa não seja excluída das negociações para a paz na Ucrânia. No estúdio está Dusko Sekulic na realização, já de seguida o jornal.
RFI, a rádio do mundo.
Em Angola, dois deputados da bancada parlamentar da UNITA, Francisco Falua e João Kipipa Dias, foram este domingo, na província do Kwanza Norte, detidos e molestados por largas horas pela Polícia Nacional, quando se preparavam para participar numa marcha contra uma vaga de mortes de camponeses. A Polícia Nacional já reagiu, alegando que os manifestantes se insurgiram contra os agentes em serviço, bloqueando a Estrada Nacional número 230 da referida província. Um relato de Francisco Paulo, nosso correspondente.
Os agentes da polícia lá na província do Kwanza Norte impediram este domingo uma marcha em repúdio às mortes de camponeses que se têm registrado há um ano naquela região e detiveram vários cidadãos que tinham ali concentrado com esse objetivo. Entre os detidos encontravam-se os deputados do grupo parlamentar da UNITA, Fernando Falua e João Kipipa Dias, que horas depois foram libertados. Em comunicado, a Polícia Nacional informa que dispersou a manifestação pelo facto de os jovens protagonizarem atos de arruaça e desordem pública, bloqueando a Estrada Nacional número 230 da província. Mas o deputado João Kipipa Dias, um dos visados, desmente a versão da corporação, já que no momento da concentração não havia um grupo suficiente para interditar a referida via.
Quando nós iniciamos, não tinha população suficiente para impedir a via. Os carros estavam a movimentar-se normalmente. Aliás, nós estávamos a caminhar, eu e o deputado, falei, mais 4 ou 5 pessoas. E o carro de música atrás, a irmos em direção ao lugar combinado, que é na Praça do Lenga-Lenga.
O deputado da bancada parlamentar da UNITA diz ainda que durante a detenção foram molestados e tratados como animais pelos agentes da Polícia Nacional.
As pessoas estavam à nossa espera. A marcha tinha que arrancar. Infelizmente, entramos em confronto com a polícia. A polícia deteve-nos. Eles tinham 3 barreiras. Primeiro, conseguimos ultrapassar a primeira. A segunda, a terceira, penso que era já da Pire. Aí já não conseguimos, fomos molestados, fomos atirados nas viaturas como animais e levados para a cadeia do SIC.
Francisco Paulo, Luanda, RFI.
Na Guiné-Bissau, o líder da oposição, Domingos Simões Pereira, considera desconcertante a calendarização da deslocação da CDAO a Bissau. Uma missão política de alto nível da organização é esperada de 23 a 28 de fevereiro, data de fim do mandato presidencial de Umar Sissoko Embaló, de acordo com a Constituição. Uma missão com o propósito de fixar uma data para as eleições presidenciais na Guiné-Bissau.
Eu penso que o que torna a missão algo estranha é o timing. Porque quando agora se vem concretizar, quando falta praticamente 10 dias para o fim do mandato, a questão que de facto todo mundo coloca é que tipo de missão é esta, não é? Que tipo de objetivos é que a missão tem? Será que continua com o propósito de facilitar o diálogo entre as partes? Será que é outra intenção? É essa desconfiança que, por causa do tempo que se escolheu para a sua realização. O CDAO não está preocupado em respeitar a Constituição da Guiné-Bissau, está provavelmente interessada em encontrar uma alternativa, não é, àquilo que devia ser o respeito da disposição constitucional do país.
Acredita na possibilidade de que a data fixada seja um meio termo entre fevereiro e novembro?
Isso seria a indicação de alguma sensibilidade e algum cuidado por parte da CDAO, uma organização que muitos têm criticado por, de facto, se posicionar mais para acomodar a preocupação dos chefes de Estado e do governo do que de reforçar não é, as instituições nacionais, no sentido de cumprirem aquilo que são as nossas leis e, neste caso concreto, a nossa Constituição.
Portanto, o que o Domingos Simões Pereira está a dizer é que concordaria até com uma data fixada neste meio termo entre fevereiro e novembro.
Neste momento nós precisamos encontrar alguma saída para a crise imposta, para a crise fabricada.
Domingos Simões Pereira, líder da coligação PAI Terra Arranca. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República da província de Inhambane acusa Venâncio Mondlane de ser responsável pela destruição de 350 quilómetros de estrada danificados durante as manifestações nacionais. O ex-candidato presidencial reage com estranheza e questionamentos às acusações de que alvo. O relato é de Orfeu Lisboa.
E mais um caso da justiça moçambicana contra o ex-candidato presidencial nas eleições gerais de 9 de outubro. Desta vez é a Procuradoria da República na província de Inhambane que acusa Venâncio Mondlane, diz o visado.
Está lá no processo crime contra o Venâncio que, durante as manifestações, devido à queima de pneus nas estradas, foram destruídos 350 quilômetros de estrada. Olha, eu não estou a dizer isto a brincar. Alguém pode dizer que não, o Venâncio está a exagerar. Né? 350 quilômetros, mas que loucura. É isso mesmo.
Diz Venâncio Mondlane que a acusação causa surpresa e muita estranheza.
350 quilômetros de estrada, afinal custam 4 milhões. Estou surpreendido. Eu lembro-me que sempre que se falava de estradas em Moçambique, dizia que o custo da estrada era muito elevado, ainda fixei um número na altura da ANI. Que diziam que um quilómetro de estrada era $1 milhão.
O ex-candidato presidencial nas eleições gerais de 9 de outubro do ano passado, Venâncio Mondlane, suportado pelo Partido Podemos, é considerado o principal promotor das manifestações pela verdade eleitoral. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa.
Ainda em Moçambique, Bassir Candé é o novo treinador da equipa principal de futebol masculino do Clube Costa do Sol. Apresentado hoje em conferência de imprensa em Maputo, Bassir Candé promete tudo fazer para justificar a sua contratação pela equipa canarinha, um dos grandes do futebol moçambicano.
Estou aqui pronto para abraçar esse projeto e assumir as minhas responsabilidades. Percebi muito bem as palavras do presidente. Eu também estou aqui para isso. Vim para isso e estou preparado para isso. Podem contar comigo, o Costa do Sol pode contar comigo para tudo o que der e vier. Estou pronto para assumir as minhas responsabilidades e tentar fazer o melhor possível para que o Costa do Sol possa vir de ribalta como anteriormente tem feito. Terei curso de treinador, exatamente, que é a minha profissão. Foi exatamente a razão de ter vindo, portanto, a Moçambique, onde recebi convite, analisei, vi que é um convite risonho, um convite, portanto, promissor, que me dá condições ou dá-me confiança de poder vir, portanto, trabalhar em Moçambique. É um projeto, portanto, credível. Neste momento, só um treino que eu assisti foi no sábado, 70 minutos. De longe tenho acompanhado. Não tenho aquela precisão, não é? Mas tenho acompanhado um pouco o que é Moçambola. Penso que estaremos à altura de poder responder essas expectativas.
Era Bassir Candé, um som recolhido por Orfeu Lisboa.
Maputo, 105 FM.
Decorre em França, neste momento, uma reunião em Paris, mais particularmente reunindo dirigentes europeus e da NATO, uma reunião que visa garantir que a Europa não seja excluída das negociações para a paz na Ucrânia. Miguel Martins.
Estão presentes os chefes de governo da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polónia, Espanha, Países Baixos e Dinamarca. Esta última representa os países do Mar Báltico e da Escandinávia em primeira linha perante a Rússia. A Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho e o Secretário-Geral da NATO são também recebidos no Palácio do Eliseu. O anfitrião, o presidente Emmanuel Macron, falou previamente com o seu homólogo norte-americano Donald Trump ao telefone, segundo a presidência francesa. Nem a Ucrânia nem a Rússia estarão, porém, representadas numa semana em que na Arábia Saudita altos responsáveis americanos e russos poder-se-iam encontrar a partir de amanhã, enquanto o chefe de Estado ucraniano deve lá chegar na quarta-feira. Volodymyr Zelensky tinha avisado que não reconheceria nenhum acordo sobre o futuro da Ucrânia sem a implicação do seu país. Enquanto isso, o Reino Unido tinha admitido neste domingo estar disposto a enviar tropas para a Ucrânia. Também a Suécia não exclui tal cenário. Numa semana em que se cumprem 3 anos da invasão russa em larga larga escala à Ucrânia, Londres estaria disposto em facilitar os contactos entre europeus e norte-americanos neste dossiê.
E chegamos assim ao fim deste jornal. Continue connosco já a seguir para a segunda parte desta emissão. Até já.